A COP21 está aí. A grande conferência internacional sobre o clima começa nesta segunda-feira com a reunião de quase 150 chefes de Estado e de governo em Le Bourget, na periferia de Paris. Em seguida, os negociadores dos 195 países da ONU ficarão reunidos por 2 semanas para tentar chegar a um novo acordo mundial e limitar as mudanças climáticas e o aquecimento global. Mas, afinal, o que é a COP21 e por que ela é tão importante? Vamos começar por essa sigla, COP21, que nada mais é do que um resumo para o complicado nome oficial do encontro, 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Tasso Azevedo, consultor ambiental do Observatório do Clima, nos ajuda a entender tudo isso melhor.
A convenção foi assinada em 92, e aí você vem tendo, então, COPs anuais. Começou, a primeira foi em 94. E em alguns momentos, essas reuniões tomam proporções mais importantes. Então, em 97, por exemplo, foi importante, porque ela, onde se assinou um novo protocolo, que chamava Protocolo de Kyoto, para poder reduzir emissões, principalmente nos países desenvolvidos. E agora essa reunião desse ano, essa COP21, que a gente fala, ela tem o objetivo de renovar e gerar um novo acordo que envolvam compromissos e metas de todos os países do mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
O problema é que até hoje o desenvolvimento ainda é sinônimo de poluição para muitos governos. Para se desenvolver, os países precisam consumir grandes volumes de energia e de atividade industrial, que são as maiores fontes de emissões de gases de efeito estufa. Nesse ano, pela primeira vez, os maiores poluidores do planeta, a China e os Estados Unidos, indicam disposição a fazer mais esforços para limitar a quantidade de poluentes jogados na atmosfera. Essa mudança traz otimismo para um bom acordo na Conferência de Paris, segundo o presidente francês François Hollande. Um dos principais pontos de discórdia nas negociações é que os países em desenvolvimento e emergentes querem o direito de continuar poluindo para um dia poderem chegar ao mesmo nível de desenvolvimento que os ricos já atingiram. O problema é que o planeta, ele não aguenta mais tanta poluição. Já os países desenvolvidos até agora não disponibilizaram todo aquele financiamento prometido para os mais pobres se recuperarem dos estragos causados pelas mudanças climáticas. A promessa era oferecer US$100 bilhões por ano até 2020, mas até agora, apenas 65 bilhões foram garantidos, e sem falar dos recursos necessários para depois de 2020. Vamos então recorrer a Tasso Azevedo para saber o que vai ser considerado um bom acordo na COP21.
Ele precisa ter um objetivo claro de médio e longo prazo, por exemplo, onde devemos estar em 2050. Essa segunda característica é que ele tenha um mecanismo da gente revisar os compromissos periodicamente, e provavelmente isso vai ser cada 5 anos, para avaliar se a gente, primeiro, se os compromissos e se as ações implementadas estão sendo efetivas e se elas estão realmente levando a gente no caminho de limitar aos 2 graus o aumento de temperatura.
Climate change is no longer just about...
As mudanças climáticas não são mais o futuro que estamos deixando para as nossas crianças, nossos netos. É a realidade que nós estamos vivendo todos os dias agora. Nós somos a primeira geração a sentir os impactos das mudanças climáticas e a última que pode fazer alguma coisa contra elas.
Barack Obama, Vladimir Putin, François Hollande, Xi Jinping, Dilma Rousseff... Apesar da ameaça terrorista estar no nível máximo depois dos atentados em Paris, todos os principais líderes internacionais confirmaram presença no evento. Mas a conferência é muito mais do que discursos de políticos. No total, 40 mil participantes são esperados para o evento, incluindo integrantes da sociedade civil, empresarial, organizações, personalidades e até celebridades. As limitações por causa da segurança vão impedir uma grande marcha pelo clima, mas mesmo assim, dezenas de eventos paralelos vão acentuar a pressão para que o Acordo de Paris seja o mais influente possível. O Brasil colocou a sua proposta na mesa na última cúpula da ONU em setembro. A presidente Dilma Rousseff fez o anúncio.
Podem ficar certos que a ambição continuará a pautar nossas ações. Por isso, quero anunciar que será de 37% até 2025 a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Para 2030, nossa ambição é chegar a uma redução de 43%.
O dia mais esperado da Conferência do Clima de Paris é o do encerramento, 11 de dezembro. É quando vamos saber se os belos discursos vão se transformar em atitudes concretas pela proteção do planeta e de nós mesmos. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.